Palavra Viva Especial. Pastor Gedeuti Vitalino Gueiros.
Bem, irmãos, estamos de volta. Aqui a terceira mensagem daquela sequência de 15 mensagens que serão proferidas até o dia 5 de janeiro de 2013. Nós temos a satisfação de estar com os nossos irmãos, os nossos radiovintes, desejando a todos a paz do Senhor. Estamos falando através da rádio e TV Manaim, dos seus estúdios aqui na praia de Itapuã, em Vila Velha, e renovando aquela palavra introdutória, primeiro dia, da nossa alegria e felicidade de, neste final de ano, poder estar com os nossos irmãos em comunhão através da palavra de Deus, através dessa bênção que o Senhor tem nos permitido usar, que é esse veículo, a Rádio Manaim. Primeiro assunto foi sobre Jesus glorificado. Como a igreja vê o Senhor Jesus nessa hora? De que forma a igreja fiel olha para o Senhor Jesus? De um lado a sua humanidade, mas do outro lado a sua grandiosidade, todo aspecto profético e da sua glória. E nesse tempo, toda a preocupação da igreja é a preocupação que foi do apóstolo João quando descreveu a figura de Jesus glorificado. Nada melhor, nada mais importante para a igreja do que, nesse período, glorificar o Senhor. A nossa vida, toda a nossa preocupação, nesse tempo do fim, é glorificar o nome do Senhor Jesus. As lutas, as dificuldades, elas estão presentes na vida do homem. Mas o desejo do Espírito Santo é que a igreja fiel esteja aos pés do Senhor, glorificando o nome maravilhoso do Senhor Jesus. A segunda, segundo assunto tratado nesse título, sobre esse título de Palavra Viva, foi sobre a verdade. Nós estamos vendo, vimos as dificuldades do homem conhecer essa verdade, mas ao mesmo tempo, essa verdade que está exposta à disposição daqueles que desejarem esta verdade que está em Jesus. Hoje, o nosso assunto será sobre a última festa. É verdade que não há uma relação muito grande do momento que estamos vivendo, da festa de Natal, com o título que estamos trazendo sobre a última festa. E no caso, gostaríamos de ler com os irmãos o verso 37 do capítulo 7 do Evangelho de João. Isto é, João 7, 37, que diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós conhecemos bastante a história de Israel e as suas festas. As festas principais: temos Páscoa, festa dos Asmos, ou primícias, festa do Pentecostes, festa de Trombetas e festa de Tabernáculos. A festa de Tabernáculos era a última festa do ano, e onde toda a colheita não só das lavouras de um modo geral, do trigo, da cevada, de outros alimentos, mas também dos frutos. Toda a colheita estava feita e os celeiros estavam já abarrotados, porque viria logo o inverno. Então a festa dos tabernáculos era a última festa do ano. Era também a chamada festa das cabanas, onde se comemorava, o povo de Israel comemorava a saída do cativeiro do Egito em direção à terra prometida, a Canaã, e nesse intervalo, nesses 40 anos, o povo viveu em cabanas. E essa festa lembrava esse período do povo quando viveu peregrinando no deserto em cabanas. Era a festa, portanto, chamada de Tabernáculos, também a festa de Sucote, ou festa das cabanas. Era a última festa do ano. E nesse momento, Jesus estava vivendo também seus últimos dias do ministério terreno. E ele entrou no templo, se levantou e falou para o povo a seguinte frase: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A festa tinha um simbolismo interessante, porque ela falava de fato dessa morada, essa passagem aqui na terra, como se fosse a passagem no deserto. E era uma festa anual, a última do ano, onde o povo se deslocava de todas as partes de Israel para a cidade de Jerusalém, onde ali eram construídas em volta da cidade, nas montanhas ali, cabanas, para passar os 7 dias de festa, onde eles iam presenciar também a festa das águas, onde eles iriam subir ao templo, onde eles já vinham, por certo, de suas viagens, eles já entravam na cidade cantando, louvando a Deus, eram salmos, viam os líderes à frente, viagens até cansativas, longas, mas tudo o que eles queriam era entrar na cidade de Jerusalém, se acomodar ali, ver o nascer do sol, ver o pôr do sol, a lua, o céu de Jerusalém, porque Jerusalém era tudo que eles desejavam ver. Interessante que essa festa era uma festa balsâmica, porque eles traziam nas mãos, traziam feixes de folhas, de murteiras, de palmeiras, de salgueiros e também de cítricos. E tudo isso tinha uma representatividade na construção de suas cabanas. As palmeiras falavam naturalmente das tâmaras, dos frutos do deserto, das tamareiras, das plantas que davam no deserto e que serviam de alimento, serviam também de sombra e de descanso para os viajantes nos desertos causticantes. As murteiras falavam dos lugares de maior capacidade, de, vamos dizer, lugares mais férteis. Eles davam sempre assim nos vales. E as murteiras tinham um cheiro, né, característico das suas flores, que ficavam, eram secas e colocadas no meio dos pergaminhos. O salgueiro falava das árvores que eram plantadas à beira dos rios, dos ribeiros. E o cítrico era naturalmente um tipo de planta, de árvore, que falava também dos frutos. Podia ser limão, laranja, seja o que for. Mas o que era muito interessante é que nessa construção, cada elemento desse tinha um significado. Por exemplo, a palmeira falava do justo, daqueles que constroem a sua vida de forma ereta. E a palavra salmista diz assim: os justos crescerão como a palmeira. Não há galhos, não há tortura, não há desvios, E o muito interessante é que as palmeiras vivem do sol, enquanto que qualquer árvore morre com facilidade no deserto, as palmeiras não. Quanto mais luz, mais as suas palmas se abrem diante do sol. E elas transformam os raios solares em massa, e elas produzem aqueles frutos que são alimento, que serve de alimento para os viandantes, para os cansados, para aqueles que vêm das longas caminhadas do deserto. A Morteira fala dos momentos de contrição, aqueles que vivem nos lugares férteis, onde sentem o perfume, o halo das flores secas, que fazem a lembrança, que trazem a lembrança, os textos, a palavra de Deus, o alimento da palavra. Os salgueiros falam das lutas, das tristezas, e é muito comum, até nós conhecemos o Salmo, que fala dos que foram levados cativos, quando Israel foi levado cativo, diz assim: colocamos as nossas harpas nos salgueiros que há no meio de Babilônia, penduramos as nossas harpas, e aqueles que nos levavam cativos pediam que cantássemos uma canção. Como vamos cantar uma canção? Era a canção dos cativos. Então, os salgueiros falam daquelas vidas que fazem a sua casa nos lugares baixos da terra, nos lugares úmidos, aqueles que estão presos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos. E os cítricos falam dos alimentos, mas também dos espinhos. Falam das coisas boas e dos espinhos. Muitos fazem a sua casa assim. Assim eles vinham, Israel vinha, o povo vinha cantando, o cheiro balsâmico ali dessas plantas dava um tom especial, e mais ainda os louvores que eram cantados ali naquele período, quando eles chegavam, os grupos, e até mesmo ficavam alojados nas montanhas em volta da cidade de Jerusalém. Tudo que eles queriam ver, o amanhecer do dia, era madrugada, quando o sacerdote subia com os levitas, levavam a água para lavar o altar, e assim tudo ia se passar. Mas Jesus estava se referindo àquela festa, e é muito importante para nós ver que, na verdade, as cabanas eram construídas para pouco tempo. As festas, a mesma festa, o mesmo tempo, é o tempo que nós vivemos. Há momentos de festa, verdadeiramente, mas as festas vão passar. Há momentos de alegria, mas eles vão passar. Há momentos na nossa vida que tudo vai se acabar. Como acontecia com a terminada a festa, era a última festa do ano, então as cabanas iam se acabar. Era o sol, era a chuva, eram os ventos que iam destruir aquelas construções. Hoje nós ficamos pensando, que festa é essa que estamos comemorando? Esta é a última festa? É a última festa do ano? É a última festa do ano. Mas tudo vai ficar para trás, tudo vai ter fim. E o que é muito importante para nós é dar ouvidos à voz do Senhor. Israel não deu ouvidos. A festa existiu, todos vinham para aquela festa, homens, mulheres, crianças, momentos de alegria, mas tudo se acabou. Jerusalém desapareceu, eles voltavam para suas casas, o tempo destruía as cabanas, ficavam desabitadas as cabanas, eram desertos que se tornavam ali. O poço que eles usavam para tirar água também ficou para trás. Interessante que aquele poço era o poço de Betesda que eles usavam. Jesus passou uma vez, nunca mais passou. E assim, Jesus, quando se levantou ali, naquela reunião, era só uma das últimas passagens dele, ali antes da seu sacrifício, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. A sede está aí. O homem vive sedento, ele quer alguma coisa, e muitos morrem até de sede, porque a sede, ela mata. A sede é a maior dor que o homem pode ter. fisiologicamente, fisicamente, não há dor maior. E até existem, né, existe a forma até do próprio organismo se defender, criando ilusões. E muitos pensam que aquelas ilusões dessedentam a sua alma. Há muitas ilusões. E até uma forma de se sair das grandes dificuldades, das dores físicas. Mas a dor da alma, a dor da morte, ninguém vai aliviar. Só Jesus. Por quê? Porque Ele foi quem morreu por nós. Ele é a água da vida. Eles dizem, quem tem sede, vem a mim e beba. O poço acabou, poço de Betesda, não tinha mais nada. Ele passou uma vez, acabou, curou aquele coxo que estava ali. A água que lavava o templo acabou, os levitas, os cânticos, o templo, tudo desapareceu, tudo destruído. Ficou a liturgia também destruída, o sacerdote destruído, enfim, fim de festa para Israel. Era uma dispensação que se acabava ali, tudo acabou. Mas a lembrança para nós, hoje, o Natal para nós, tem um sentido diferente. Jesus permanece. Jesus é a fonte das águas vivas. Jesus é o nosso altar. Jesus é a nossa alegria. É o nosso cântico. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Senhor da morada eterna. Não vai se acabar. Jesus, naquele dia, fez um apelo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Você tem sede? Você está com sede? Sua alma está sedenta, você está sentindo isso? Nada está te satisfazendo, é verdade. Amanhã, uma festa, depois outra festa, e depois? Depois, é a realidade. Mas Jesus quer continuar com você, com a sua vida. E esse é o momento profético mais importante que podemos nos deparar, porque se aproxima o dia onde tudo vai acabar, onde Jesus virá buscar a igreja. Se aproxima o dia que você também pode ser chamado. Não estamos tratando disso, não é esse o momento, mas há um apelo para a igreja, um apelo, uma oportunidade semelhante à de Israel, um convite especial para essa festa. A última festa será? Todas as festas se cumpriram na história da igreja, mas o Natal vai continuar. Jesus está presente. E a palavra dele é a mesma. Hoje é Natal. Estamos vivendo a festa da presença de Jesus em nossas vidas. Quem tem sede, vem a mim e beba. Assim, meu irmão, receba essa bênção da parte do Senhor. Viva esses dias de alegria com sua casa, com sua família, com seus amigos, com seus irmãos. Não fique triste, mas fique confiado nas promessas de Jesus. A cabana vai se acabar. O vento, a chuva, o sol, as folhas vão embora, mas você vai ficar. Jesus vai permanecer. Tudo pode acabar, mas Jesus permanecerá eternamente. E Deus nos abençoe, e Deus te abençoe neste final de ano, e que sua vida seja de fato uma vida e um feliz Natal. A paz do Senhor.
Você acabou de ouvir Palavra Viva Especial.